Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, companheiros. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco do nosso programa Causa Operária, que está sendo transmitido aí pela Causa Operária TV, nesse momento pelo YouTube. Quem quiser acompanhar lá, torne-se membro do canal, faça sua assinatura e seja membro, contribuidor aí desse canal, que é o canal da Causa Operária TV, né? Tem várias opções lá, vários valores que você pode escolher, qual membro, que tipo, que nível de membro você pretende contribuir aí com a Causa Operária TV. Nós estamos ao vivo aqui também pela Rádio Cultura de Curitiba, né? A mais livre de todas, e também no Facebook da Rádio Cultura também você pode acompanhar o programa lá ao vivo nesse momento, né? Já mando um abraço, uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando, o pessoal que está ouvindo a gente também, né? Esse aqui é o nosso programa de número 85, e nós estamos começando agora o segundo bloco. A gente vai falar um pouquinho agora também aqui da questão do hacker de Araraquara aí, né? Que está fazendo uma série de denúncias aí envolvendo Carla Zambelli, Bolsonaro, milicos aí, né? Vários militares aí tá na mira aí desse hacker que fez seu depoimento no dia de ontem, né? Uma que chamou bastante atenção foi aí ele falando do senhor Sérgio Moro, né? O grande marreco aqui de Maringá, o Moro tava falando sobre ele, né? Inclusive a hora que ele fez alguma pergunta lá, não me lembro exatamente qual foi a pergunta que ele fez pro hacker, né? Mas o hacker deu uma resposta muito boa para ele ali em relação aos crimes aí que ele viu no celular do cidadão aí, né? Quando ele fez aquela vaza-jato, né? A gente viu que o juiz Sérgio Moro e os procuradores aí combinavam sentenças, né? Para prender pessoas, etc. Né? Então, o hacker chegou a falar lá que o Sérgio Moro é um criminoso costumais, né? Ele fala assim, né, no depoimento: eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara. Inclusive comparava a perseguição que o senhor fez, falando do Sérgio Moro, que o senhor fez ao presidente Lula e o PT, ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência, li a parte privada, e posso dizer que o senhor é um criminoso costumais, cometeu crimes, diversas irregularidades e crimes, né? Então é isso aí que o hacker lá fala para o senhor Sérgio Moro, né? Que a gente sabe muito bem do que a gente está falando, né? Então, realmente aí, esse cidadão aí é um capacho dos Estados Unidos, né? Ele foi pago aí para orquestrar toda aquela operação Lava Jato aqui no Brasil para derrubar o governo do PT, o governo Dilma, o governo eleito pelo povo, né? Então ele foi pago para derrubar o governo Dilma, para prender, porque não faria sentido, né, companheiros? Veja bem, não faria sentido eles darem um golpe de Estado na companheira Dilma e na sequência aí Lula poder concorrer às eleições. Então ele faz, desde lá da derrubada do governo, orquestrada ali por todo o Congresso aí, né, cheio de vigarista, e depois aí na sequência ele arma todo um circo aí, uma farsa, para colocar o Lula na cadeia, para que o Lula não pudesse concorrer às eleições, e por consequência aí nós temos o resultado que é Bolsonaro, né? Tivemos que engolir aí 4 anos de governo, que é um governo aí realmente nefasto, né, devastador, sem contar, companheiros, a destruição que esse cidadão causou aí na indústria nacional do Brasil, tá? A Petrobras foi um alvo aí desse cidadão e dessa quadrilha que está por trás dele também, que ele não agiu sozinho, tá? Ele agiu com muito mais pessoas aí. A destruição, a quantidade de milhares e milhares de empregos foram perdidos porque eles destruíram a indústria nacional brasileira, né? A Petrobras foi um alvo desse golpe de Estado. As empresas como essa de energia, nesse caso aqui, a gente pode colocar também a venda da Eletrobras na conta dele, porque se não é a prisão do Lula, Bolsonaro não tinha chegado ao poder e essa empresa não tinha sido privatizada. Então a gente pode colocar também esse apagão na conta do senhor Sérgio Moro, né? A gente pode colocar a privatização da Eletrobras na conta do senhor Sérgio Moro, né? Então é para isso aí que serviu esse cidadão aí, que levou uma bendada ali do Walter Delgatti, que chamou ele de criminoso costumaz. Bom, é isso então, companheiros. Eu queria falar também um pouquinho para vocês, um pouquinho mais também sobre a questão ali do Trump, né? Donald Trump, ele recebeu um pedido aí de prisão, né? No estado lá, agora que eu me esqueci o nome. Bom, deixa eu ver aqui. Ah, tá. No condado de Fulton. Ele foi um xerife lá, ele pediu aí. Tá, disse que estão esperando ele lá na prisão, na cadeia, né? A cadeia está aberta lá na Geórgia. para ele se entregar, né? Se eu não me engano, o prazo dele era dia 25 de agosto, é o prazo para que Donald Trump se entregue aí, nessa cadeia para ser preso, né? Mas isso aqui, companheiros, não passa de uma bravata também. A gente sabe aí que isso aqui tá igual massa de pão, né? Você tá vendo a situação do Trump aí, quanto mais você bate, mais ele cresce, né? Então esse que é o problema. Quanto mais ele está sendo perseguido pela justiça, ele der perseguição política, a gente deixa claro isso, essa perseguição política que ele está sofrendo aí, cada vez ele mais cresce nas pesquisas, cada vez ele está mais forte aí para disputar as eleições no ano que vem. É importante isso daí, porque é o seguinte, esses processos são uma farsa. A gente sabe que tem muitas outras coisas aí que a gente poderia incriminar pessoas de extrema-direita e direitista, como esse cidadão, como no caso aqui no Brasil, como o Bolsonaro, mas eles pegam os crimes assim, bobos, né? Superficiais, e tentam aí colocar o cidadão na cadeia. O que que acontece quando fazem isso com o cidadão? A popularidade dele cresce, porque a população não é besta. A população sabe exatamente que o cara está sendo perseguido, porque isso não é motivo para uma prisão, né? No caso do Bolsonaro aqui tem a questão aí do 8 de janeiro, agora começou a circular essas questões das joias aí. Aí, companheiros, vamos falar a verdade. O crime maior que esse cara cometeu é a venda da Eletrobras. Olha o que esse cidadão fez durante a pandemia. Olha o tanto de mortes aí que ele tem nas costas. Mas enfim, você vê aí que a situação é, vão prender o cara por um Rolex, por uma joia. Isso aí é insignificante perto de tudo que ele fez contra o patrimônio público brasileiro, contra o povo brasileiro, né? Então a gente não pode cair nessas ideias aí de perseguição, porque isso aí vira contra o feiticeiro, tá? Então acaba aí virando o contrário a situação. Esse que é o problema, esse que é a gravidade da situação. Ela pode dar uma invertida aí e acabar aí aumentando a popularidade do Bolsonaro. Não pense, companheiros, vocês, que depois aí que o Bolsonaro ficou fora das eleições, que o bolsonarismo acabou. Não é real, tá? Isso aí pode voltar. A gente tá vendo na Argentina ali, o Milei, né? Vocês podem ver que a extrema-direita lá tá na frente das primárias, né? Veja que a população foi votar, viu? Então a direita teve 60% dos votos nas primárias da Argentina, tá? Então isso aqui pode acontecer também por outro lado. Outra pessoa também que a gente pode ver que acontece isso e aconteceu isso, no caso, são pessoas totalmente diferentes, é claro. São ligações diferentes, não tem nada a ver uma pessoa com a outra, mas a gente pode citar aqui também o caso do Lula, por exemplo. O Lula aí foi preso, né, foi tirado da cena política, foi preso e volta hoje presidente da República. Né? Então, vamos tomar cuidado com isso daí, porque isso daí não é assim que se faz. A população sabe, a maioria dos bolsonaristas, ou praticamente todos os bolsonaristas, tem o pé atrás aí com o STF, né? Tem as suas críticas aí, as arbitrariedades aí, as medidas anticonstitucionais aí que esse pessoal apronta, né? Então, e a gente tem que dar razão, inclusive, né? Porque são medidas aí totalmente arbitrárias contra o povo, que esses cara colocam aí como lei, né? Eles estão passando por cima do Congresso, inclusive, né? Eles não deveriam criar leis. O STF é só um instrumento, uma instituição, e se aplica a lei. Deveria ser só de se aplicar a lei, né? Eles estão criando leis. Então isso aí é totalmente errado, porque eles não foram eleitos por ninguém. Eles são indicados para estar no STF. São juízes. Eles não são congressistas, parlamentares que foram eleitos, né? Então eles não têm voto. Não tem como. Então a gente não pode deixar aí esse pessoal pitboard, porque esse aqui pode se virar contra o próprio Brasil, contra o próprio presidente Lula. Bom, nós vamos entrar num pequeno intervalinho aqui e já voltamos para o nosso terceiro e último bloco.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.